Monte Mais 105. O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores.
Sua mãozinha, depois aliso com carinho a sua cinturinha. E pininho com o pé pra frente e os braços pra trás. A onda do carrinho de mão é assim que se faz. A mocinha vai na frente, o mocinho vai atrás, empurrando a mocinha pra frente e pra trás. E você é essa, meu rapaz. Carrinho de mão, pata. Carrinho de mão, pata. Carrinho de mão, pata. Esse carrinho eu vou até Belo. E se me baixo levantando as mãos, escuta a solidão desse sonho de Salvador. No miudinho, miudinho eu vou. Esse carrinho eu vou até Belo. E se me baixo levantando as mãos, escuta a solidão desse sonho de Salvador. Carrinho de mão, pata, patarará. Carrinho de mão, pata, patarará. Carrinho de mão, pata, patarará. Passa a onda. Essa é a onda do carrinho de mão, pata, 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 carrinho de mão, pata, 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 carrinho de mão, pata, 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 pata.
Comigo!
Pra frente,
ei!
Pra frente,
ei!
Pra frente,
ei!
Meu irmão, vou lhe ensinar, entre nessa onda, a onda do carrinho de mão.
Pra trás, vai!
Pra trás,
ei!
Pra trás,
ei!
Pra trás,
ei!
Meu irmão, vou lhe ensinar. Entrei nessa onda, a onda, a onda do carrinho de mão. Carrinho de mão, pata, 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 carrinho de mão, pata, 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 carrinho de mão, pata, 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 pata. Essa é a onda do carrinho de mão, pata, 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 carrinho de mão, pata, 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 carrinho de mão, pata, 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 pata. E pininho, corpinho pra frente, os braços pra trás. A onda do carrinho de mão é assim que se faz. A mocinha vai pra frente, o mocinho vai atrás, empurrando a mocinha pra frente e pra trás. Que dança é essa, meu rapaz? Carrinho de mão, pata, 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 carrinho de mão, pata, 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 carrinho de mão, pata, 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 pata.
Vambora, vambora, vai!
No miudinho, miudinho eu vou, nesse carrinho eu vou até meu. E se me embaixo levantando as mãos, escuta a solidão nesse sonho de Salvador. No miudinho, miudinho eu vou, nesse carrinho eu vou até meu. E se me embaixo levantando as mãos, escuta a solidão nesse sonho de Salvador. Carrinho de mão, pata, carrinho de mão, carrinho de mão. Essa é a onda do carrinho de mão, pata, 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 carrinho de mão, pata, 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 carrinho de mão, pata, 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 pata. Carrinho de mão.
105 FM.
Ai, que top, que lindo, foi maravilhoso. Ai, olha, os meninos mandaram isso. Nossa, a música é massa, me leva para vários lugares. Carrinho de mão, bada, bada, bada.
Você tem uma explicação a dar aos ouvintes do Coruja Cast e aos ouvintes da Rádio Jubileu FM 105,9, porque o correto é dizer vírgula e não ponto, porque afinal quando você bota ponto tá errado. O negócio é vírgula, o correto é dizer 105,9 é a Jubileu FM. Ele não toca esse tipo de coisa na programação.
Você é, sabe que nós somos sério, Ravi?
Uma coisa, nós somos uma rádio, uma instituição. É uma rádio colaborativa do Grajeru, nós somos uma rádio religiosa.
Me fala,
nós somos uma rádio religiosa. Nós somos uma rádio patrocinada com a igreja, você me vem com um carrinho de mão, papá,
papá, badabá, 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 carrinho de mão, badabá, badabá, badabá. badababada.
Você precisa se justificar por que você escolheu essa música. Das duas que você pode escolher, por que você escolheu essa música, tinha um top 4?
Olha, o carrinho de mão badá, olha, é primeiro que tem uma... Tem algo muito histórico e antropológico dentro dessa música. E dentro do histórico e das pessoas que ouviram essa música nesta época específica que ela foi lançada nos anos 90. Ok.
Certo.
Os carnavais. E tínhamos aqui...
Filme da Xuxa.
E, exatamente. E tínhamos aqui, na nossa cidade de Aracaju, tínhamos uma prévia do carnaval chamada Pré-Caju. Né? O nosso Pré-Caju nos anos 90. E a minha mãe... A minha queridíssima mãe, Dona Varlene Torquato, ela era uma das pessoas que, junta, trabalhavam no Pré-Caju.
No Pré-Caju, fazendo.
Vendendo alimentos e bebidas.
Em barraquinhas.
Eram barracas, barracas fixas. E aí... Era uma música que sempre tava, eu acho que é igual, sei lá, Chapuletei e várias outras aí que estão no hit e as músicas de Pablo Vittar, né, que fica muitos anos aí no chiclete. Eu acho que na época, Carrinho de Mão, Badabadabá, era um chiclete e é algo que me leva muito... Pra esse lugar. E era um lugar legal, porque era um lugar que eu me divertia.
Você fazia o que no Pré-Caju? Sua mãe ia trabalhar
e eu ficava.
Ficava solto.
Né? Tinha o Torquato perturbando ela, às vezes os clientes, às vezes alguém que passava, era sempre me
divertindo. Você ajudava sua mãe, se trabalhava?
Buscando. Eu acredito que sim. Eu acredito que eu tinha alguma coisa funcional. Eu acredito que eu era efetivo no rolê, mas não é algo assim que eu. Olha só, assinou a carteira. Não. Mas é algo que eu acredito assim, que eu ia para ajudar ela, de uma certa forma. É, mas eu era muito pequeno, tinha, sei lá, 7 anos de idade.
Eu imaginei 8 pelas anos minhas contas que eu tinha...
Não, eu sou um jovem, amigo.
É porque eu peguei a parte do carrinho de mão badabadabá.
Você era adolescente.
Eu tava chegando aos 11,
provavelmente. Né?
11, 12 anos. Eu dançava essa.
Você é mais velho que eu. Vocês juntas são mais velhos do que
eu. Mas nessa época isso aí, nessa época aí eu já tava... Andando batendo com carteira. O carrinho da mão, de mão, alguém me carregando, já loucaço, não, assim, no Pré-Caju, como eu falei comer.
Eu vou tirar até minha sandália, assim, minha sandália tá apertando meu pé, e aí quando aperta meu pé, aperta minha mente também.
Qualquer coisa, né, você aperta um pé, se você aperta
o... Ó, fiquei descalço, tá bem melhor.
É o chulé.
É, olha, o DJ disse que eu tenho chulé.
De onde vem isso? De onde você acha que vem? Obviamente a gente não está entrevistando o vocalista do Terra Samba e nem o compositor da música, porque estamos entrevistando aqui no Coruja Cast.
A rádio que faz a sua cabeça.
Exatamente, o ator, diretor, produtor, o feitor artístico, teatral, educador, manipulador, inventador, tinha um Torquator.
Foi uma das ideias de eu dar senha do Wi-Fi da minha casa.
Já mudou?
Não, ainda continua.
A Torquato. Ah, já passamos a senha do Wi-Fi da sua casa. Se você sabe onde tio mora, agora já dá pra conectar do portão ali.
A palavra Tor é maiúsculo, o resto do Torquato é minúsculo.
Agora foi.
É...
Sim, eu quero saber de onde.
Mas da onde vem, né?
Carrinho de mão.
Não, então.
É o que? É um passo da dança?
Não, então, é um passo da dança que é um passo bem dupla, né? É algo bem esquisito, que é você botar a pessoa literalmente, né? Né? Com as mãos no chão.
Isso acontecia?
Então.
Isso não aconteceu na coisa.
No Pré-Caju, com a mão no chão.
E segurava os pés. E segurava os pés. Isso é o carrinho de mão.
É. Né? Aquela brincadeira.
Isso, assim. Aquela corrida. E aí, eu sou muito do imaginário.
Isso,
né?
É o carrinho de mão. A brincadeira muito... de pegar uma pessoa pelos pés é o carrinho de mão. E não o próprio objeto que é...
E nem sei se a coreografia também é essa, mas...
Creio.
Como eu sou uma pessoa muito do imaginário, eu ficava imaginando todas as letras da música, né? Pare, até quando você quer mandar e mudar... Eu ficava imaginando eles cantando e... A figura da linguagem mesmo. E aí eu ficava imaginando alguém com as mãos no chão.
Certo.
E outra pessoa com os pés correndo pela 13, porque era na 13, né? Pré-Caju sempre foi aqui na 13 de julho. E então
me remeti a essa imagem. Só que eu nunca vi ninguém dançando dessa forma. Porém, era algo que eu imaginava.
Já tá fixado na sua mente.
É, e aí quando vocês me pediram as duas músicas, me veio assim uma vontade de me levar pra... E a gente tá no verão, né? Então, no verão. Chegamos no verão.
Vai chegar ainda.
Estamos na primavera, desculpa, gente.
Chegando aí, na transição.
Pra mim já tá verão, dezembro, porque tá quente. Ó, minha gente tá tão quente.
Meu bem, é porque você é quente, né? É só porque você é quente que tá verão.
Isso é agonia.
Eu acho
isso
que
é agonia.
Eu acho que o Coruja Cast é um programa quente, Jonta. É um programa. Ó, tem até café. É um programa do próprio verão. Qual é o nome da casa do Ravi?
Summer.
É do próprio verão. Eu acho que todos nós somos quentes. Porém. Quando vocês me pediram a
música... Eu acho então que atores são quentes.
Eu acho que os seres humanos são quentes.
Atores têm um calor.
Não, eu acho que nós, seres humanos, somos quentes. Porém, algumas pessoas são esfriadas assim que surgem no mundo.
Porque as pessoas acreditam nessa rigidez da realidade.
Então é o quê? A temperatura é o corpo?
O nosso corpo...
A nossa alma, ela é quente?
Teve uma pessoa que falou bem assim... eu percebi lá nas ruas de São Cristóvão que você, lá durante o FASC, que você se expressa muito com o corpo, né? Que você se comunica muito com o corpo. Então eu acho que o nosso corpo é a nossa maior expressão, né? É a nossa maior ferramenta de diálogo. E assim que nascemos, nossos corpos, eles são os primeiros a serem poldados, né? A gente já veste uma roupa. A gente já é colocado de uma forma certa.
Eu acho que só o corpo mesmo já limita os seus movimentos, e aí, né? Uma coisa que você só pode fazer. Tipo, eu acho que a nossa consciência é um pouco maior do que o nosso corpo. Porque tem coisas que a gente não consegue realizar com ele, assim.
Não, né? A nossa consciência, com certeza, ela é bem maior que o nosso
corpo. Às vezes eu sinto meio preso no meu corpo. Não é muito, não acontece com muita frequência. Mas é um negócio de, tipo, às vezes você achar que tá... Achar que tá preso no... Não ser... Se ver maior do que o seu corpo. Talvez você ainda cresça dentro
da
sua pele.
Não, é porque a sua consciência já projetou que seu corpo tem... Poderia ter essa expansão. Mas...
Mas a verdade... A verdade, sabe qual é a verdade?
Qual é a verdade?
A verdade é que a gente tem essa ideia errada. A gente acha que no corpo habita a alma. E é o contrário. O corpo habita a alma. A alma é maior do que o corpo. A gente cresce com essa ideia de que as coisas precisam caber no corpo. Isso é errado. O humano tem uma comparação de tamanho, de dimensão, que é muito errada. Ele é muito físico, o humano. E o humano já tem essa mania de grandeza. Então, o que é maior que o humano? O planeta. Como é que você... E o amor? O amor tá na onde, sabe? O amor... É muito maior que o ser humano. Como é que o amor pode ser sentido por algo que é muito menor que ele?
O amor ultrapassa o planeta em sua grandeza?
Eu acho que o amor ele pode não ultrapassar, mas ele alinha muitas coisas para o planeta não dar essa explodida.
Existe amor em Júpiter?
Existe.
Eu
deveria.
Deveria existir amor.
Ou seria o amor o problema deste planeta?
Deveria existir amor aqui no nosso planeta Terra.
Não existe?
Essa
manifestação, esse sentimento que
existe,
a gente chama de amor aqui, ele
existe
tá
porque minimamente as pessoas também existem. E as pessoas são feitas dele, né?
E eles se manifestam.
Amor é troca.
Amor é troca. A gente tem essa ideia de estar para amar, né? Para amar e ser amado. É essa troca que a gente quer. Então, minimamente, as pessoas se amam e minimamente o amor existe. Porém, não exclui a grande banalização da vida
do
não amor que as pessoas, hoje em dia... estão alheia a isso, né? A vida se tornou banal, o amor automaticamente se torna algo também banal. Então,
que exercício a gente poderia praticar? E essa é uma pergunta para todos.
Meditação.
Inclusive, para quem ouve...
Se concentrar em você.
Para seguir, andar em direção ao
autoconhecimento. Existem vários caminhos para o amor. Existem vários caminhos. Vários caminhos de compartilhar dos caminhos só, caminho de várias dimensões.
Cada caminho é pessoal.
Porém, eu acredito que todos esses caminhos, eles são bem mais saudáveis quando nós nos encontramos com nós mesmos, assim, quando a gente identifica quem realmente nós somos e tem minimamente uma noção para onde iremos e o que não queremos. O que queremos a gente ainda está nesse processo de entender, mas o que a gente não quer, a gente já... E aí quando a gente chega nesses encontros com o seu... essa autoconfiança mesmo de quem você é, para onde você vai, da onde você veio e o que você não quer perto, eu acho que é um caminho para trilhar, um caminho do amor, que é um amor que começa consigo, ou seja, um amor próprio, para sim, daí você começar a pensar em amar outra pessoa, né? Porque não existe você amar outra pessoa, você ama, né, Monzo? Se você não se valoriza, né, Monzo? Como é que você vai valorizar outra pessoa, né, Momo?
Não.
E meditar também, né, Jonta? Jonta vive tomando chá, viu, gente? Se auto-encontrando. Se tomando.
Teve esse dia que eu tava sonhando, né?
Se tomar é bom, né, Javi?
Vai, deixa o menino falar.
Às vezes eu... Meu Deus, é muito difícil. É muito difícil. Vocês falam muito, vocês falam demais. Não consigo encontrar espaço pra conversar. Teve esse dia que eu tenho muitos sonhos, né? E às vezes eu guardo alguns sonhos. E é sobre amor. Esse sonho é sobre amor. Eu tava em uma floresta e eu tava meio que encontrando esse ser, que era eu mesmo. E esse ser tinha muito para me aprender. Era como se eu estivesse procurando o meu ser interior. A minha verdadeira essência. Ele estava lá com a representação, que eu não sei exatamente o que era, mas ele estava na minha frente. Só que para isso eu precisava atravessar uma parte. E tinha uma pantera. Uma pantera, era algo felino. E ele foi em cima de mim, pronto para me rasgar. E nesse momento eu percebi que não era com força que eu ia ganhar dele. Então, eu abri os braços. Eu abri os braços e falei que ela podia vir me atacar. E eu tava de boas. Eu recebi aquele ataque dela como um carinho, com um amor. E em um momento a gente começou a rolar no chão como se a gente fôssemos amigos. E essa pantera acabou que ela desapareceu e eu consegui seguir o meu caminho.
O que era essa pantera, você acha? Dentro da representação do que
a
você...
A terapia vivesse. Aqui ao vivo, vai. O que era?
A pantera, pra mim, ela representava algum perigo, algum medo, assim, algum obstáculos. Ela representava, eu acho, que a própria realidade, que eu acho que era como eu podia chegar em mim mesmo, seria com amor. Amor era o caminho, eu posso me abrir com amor. E às vezes eu fico pensando sobre isso, assim, sobre o quanto nos falta de amor na nossa vida, assim, dentro da nossa árvore genealógica, e o que é que a gente deve um pro outro ou não. A gente não deve nada, na verdade, né? Mas sobre esses amores que faltam e a busca que a gente tem sempre por algo, que a gente sempre tem essa coisa de significância do amor e tal. E a gente, o humano, ele costumou dividir as coisas muito cedo. A gente dividiu o tempo, a gente criou ano, a gente criou mês, a gente criou dia. E a gente também dividiu o amor. É muito difícil conversar sobre amor por causa disso, porque o amor está muito multifacetado, né? Existe amor para amigos, existe amor para mãe, existe amor para o amor. Como é isso? Como é que existe tanto amor, sabe?
Fica o questionamento de qual é o seu amor.
Nossa, isso foi bem interessante que você falou, João. Nossa. Essa coisa que a gente acaba...
Eu acho foda, tipo, um negócio bonito que ele falou, que é tipo, o ser humano dividiu o tempo. É uma coisa que é sobre nós, e a gente ainda foi lá e falou, vamos aqui dividir esse negócio que é muito maior do que qualquer um de nós.
Não, e teve outra coisa também da reflexão de toda essa mente produtiva, inquieta, e de uma evolução, né, que ainda está em de processo. Jonta, que foi que a gente acaba é mesmo colocando, a gente acaba dividindo o tempo, né? A gente acaba dividindo toda essa coisa, tempo e espaço, e a gente acaba automaticamente também dividindo os amores, sim, né? Aí foi, é isso, assim, é, que interessante, né? Aí eu preciso amar em um nível um amigo, aí eu preciso amar em um nível uma companheira, um companheiro, eu preciso amar de um nível um pai, uma mãe, uma irmã e tal. E aí, tipo, por que não ele ser algo único, puro e para todos, de uma forma linear, sem ruídos? Ai, porque eu acho,
Té, o ruído é o mal da...
Vocês começaram a perceber que as estrelas cadentes, elas estão diminuindo?
Não sei.
Hoje tem chuva de meteoros.
Por conta da lua cheia. Mas
tem isso mesmo, a lua influencia nos meteoros?
É, eu não tenho tanta exatidão na resposta, porque também é uma coisa recente que chegou aqui em mim, no
Ou
caso.
Dá para ver a chuva de meteoros porque a lua está cheia?
É, pode ser algo que a lua consiga iluminar o suficiente que nos outros tempos...
Eu recebi um recadinho aqui do um ouvinte, que um ouvinte presente, a gente falando sobre amor, eu acho que chegou uma mensagem que diz: aprenda como se fosse viver para sempre, mas viva como se fosse morrer amanhã.
Eu tava conversando hoje com uma pessoa exatamente sobre essa questão do carpe diem, né? Tipo, a necessidade de você viver o agora com muita intensidade, como se o dia fosse acabar amanhã. E não. Eu acho que não. Calma. Eu acho que se a gente não andar aí, né, procurando lugares altos para subir, para levar queda, nem no lugares perigosos para andar, para, né,
abertura.
Eu acho que se a gente conservar nosso corpo, nossa saúde mental, acho que a gente tem um tempo muito grande e com um tempo calmo de se viver bem, de se viver e de procurar com calma essa tranquilidade. Porque eu acho que é inclusive o que Jota acabou de falar sobre o tempo, sobre a necessidade da gente viver com intensidade e ocorrer com, para poder chegar em, e tipo, que tempo? O tempo é o aqui e agora, e o aqui e agora ele é calmo. Ele passa com calma, assim. Então eu acho que essa coisa do...
Eu acho que nem é possível. Eu acho que nem é possível essa coisa do carpe diem. Não sei também, né? Posso estar sendo pessimista em relação à capacidade dos seres humanos. Mas esse lance de viver o tempo no agora e no presente e tal, eu desconheço essa mente quieta e desacredito também um pouco nela, assim. Eu acredito que as pessoas consigam fazer um pequeno malabares para que estejam mais presentes no momento do que pensando em outras coisas. Mas eu acho muito difícil desligar o seu pensamento para com o futuro. Em mim é mais intenso.
Mas é porque foi nos ensinado, eu acho.
É, eu acho que sim.
Eu acho que a gente foi programado para isso, né?
A quantidade de coisas que a gente tem para pensar é absurda.
O teatro, ele não envolve isso, de um certo carpe diem no momento de que vocês estão atuando, sei lá, eles não pedem um agora, como se aquele personagem precisasse existir naquele momento, né? E você tem uma certa entrega, mas ao mesmo tempo você tem que ser telespectador do seu próprio personagem. Não sei, não entendo. Mas eu imagino que é algo por aí.
É, mas na ficção é mais fácil, né? No teatro é mais fácil viver o aqui e agora com intensidade. Você tem que fazer um personagem que pula do alto e você pular, mas vai ter toda uma coisa. E aí é onde a arte não imita a vida.
Mas por quê? Porque existe essa limitação na rigidez dessa realidade, de pensar que a realidade está longe do onírico ou que a realidade é lógica. Muitas vezes até no teatro,
é uma puta pergunta, não tenho resposta para
eu ter. Não, eu posso ter uma reflexão junto, não posso ter uma. Ninguém tem uma resposta.
A gente não está atrás de resposta.
Eu tenho uma reflexão que pode seguir essa discussão especificamente em frente. Que é assim, padá, 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 padá. Essa é a onda do carrinho de mão, padá, 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 carrinho de mão, padá, 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 carrinho de mão, padá, padá, padá. Eu tô lendo a letra do carrinho de mão porque é uma coisa que eu nunca ouvi e vou prestar atenção hoje, né? Eu vou mostrar para a menina e para o rapaz a onda do carrinho de mão, e é assim que se faz. Eu vou mostrar para a menina e para o rapaz a onda do carrinho de mão, e é assim que se faz. Com um jeitinho, eu seguro a sua mãozinha e depois aliso com carinho a cinturinha. Empine o corpinho para frente e os braços para trás. A onda do carrinho de mão é assim que se faz. A mocinha vai para frente, o mocinho vai atrás, empurrando a mocinha para frente e para trás. Essa é a... Que dança é essa, meu rapaz? Carrinho de mão, padá, 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 padá. No miudinho eu vou, nesse carrinho eu vou até Belô. Em cima e embaixo, levantando as mãos, espanta a solidão nesse som do Salvador. Então é exatamente isso que a gente estava falando, da coreografia do carrinho de mão, só que não é desse jeito. A coreografia nunca foi aquela, de pegar os pés da pessoa e a pessoa andar com as mãos.
Eu me remeti à minha infância, né? A brincadeiras da minha infância. Eu acho que foi uma fase que... Eu acabei de tentar fazer a coreografia quando você narrou aí. Tem Sim. uma parte que você narra aí, né?
Que diz aqui que, o que é que você tem que fazer, né? Empine o corpinho pra frente, os braços pra trás. A onda do carrinho de mão é assim que se faz. A mocinha vai na frente, o mocinho vai pra trás, empurrando a mocinha pra frente e pra trás. Então é só isso aqui mesmo.
É só isso aqui que as pessoas não estão vendo, mas vocês devem estar imaginando, porque é o corpinho pra frente, o corpinho pra trás. E as pessoas com 30 e alguns aninhos lembram sim da coreografia. Mas vamos voltar.
Eu gostei dessa, viu?
Do Terra Samba, eu lembro mais da dança da tomada. Lembra
eu nunca consegui dançar
encaixa.
Essa música. Mas encaixa, essa não é do El-Chan. Essa não é do Terra Samba, não. Essa é do El-Chan. Vamos lá com a autoria. Não, olha só. Mas, ó, eu e Jota tentamos fazer aqui, e aí não deu. Não, foi algo bem adulto, tá, gente? É uma coreografia bem adulta. Que é uma moça na frente, um rapaz atrás, ou um moço na frente e outro moço atrás, ou duas
mãos. Quando eu era criança, tipo, antes de...
Menino, olha, eu era muito amostrado. É aí que eu comecei a fazer uma avaliação sobre eu começar a fazer teatro. Eu disse, por que, gente? Eu fui fazer teatro e gostei tanto. E me deve. E assim, é como, menino, não tem outra coisa, não. Aí. Eu fui me avaliar assim, não, peraí, eu vou buscar na minha vida o que foi, o que é tão vivo isso que o teatro, né, necessita, que é essa coisa da expressão, de comunicação. Eu era muito amostrado, Rabi. Eu ia, apresentava toda, eu fazia todas as apresentações na escola. Não era obrigado não, mas eu estava lá.
E na família? E no Natal?
Assim. Era a ovelha negra.
Não, ninguém sempre, gostava.
Sempre foi o, né, o meio maluco, o gritão, o barulhento. E aí não tem essa coisa dessa relação de apresentação, de estar na família fazendo algo que as pessoas me viam além de zoada.
Então no Natal não tinha apresentação?
Não tinha nem Natal, gente. A família era uma coisa assim, né? Humilde.
Eu tinha um Natal que eu pelo menos assisti o Roberto Carlos, né? Não é possível.
Tinha esse momento da ceia. E aí eu não. Eu
tinha esse momento da ceia, exatamente.
E aí eu lembro que eu acho que foi daí. Inclusive, quando eu me remeto ao pré-caju, eu estando lá com a minha mãe na banca, já era uma comunicação corporal e verbal, assim, do que eu posso lidar com hoje.
Se você não tivesse conhecido o teatro, você ia ser aqueles caras que fica fit dance na frente do, atrás do trio pra galera dançar?
Eu ia ser alguma coisa que ia ser zoada. Não ia ter como.
Um carro de som, né?
Olha, nem que seja aqueles velho. Nem que seja aqueles velho. Olha, tem seu Enésio lá do Santo Dumont. É.
Eu ainda tô indo.
Ele tem um carro de som lá no Santo Dumont. Porque eu acho que ele queria ser artista. Ele queria ser uma pessoa. E aí ele tentou política, né? Vereador e tal. E ele nunca conseguiu. E aí ele hoje trabalha fazendo comunicação comunitária no ato, na hora, ao vivo, na rua. Ele passa com os carros e falando o nome das lojas que ele está passando na frente. E as pessoas da loja decidem se dão dinheiro a ele ou não. Mas ele está fazendo o trabalho. Isso se chama Santos Dumont, bairro Zona Norte de Aracaju. Então, a gente tá falando de algo que o nosso próprio ser, ele se reverbera, Javi. Ele se manifesta de alguma forma. Seja no teatro, seja... As pessoas... e várias coisas que a gente pode
eu
falar.
Eu acho que eu seria total esse tiozinho aí do.
A gente seria qualquer coisa que fizesse zoada. Todo a gente ia fazer morre. Zoada. A é. Gente faz zoada em silêncio, em casa,
não
só.
Cala a boca. Não cala a boca. Não cala a boca.
A gente não.
A maior provocação pra vocês é quando pedem pra vocês calarem.
Nossa, é horrível.
Nossa, né? É bem doido.
Eu passo isso pra Sarrabi, eu sei que ele não gosta, mas eu nunca tinha feito com você.
Não, mas é ótimo, porque eu sempre estive e sempre gostei de estar no lugar de pessoa que tá aprendendo. Então, quando alguém fala, principalmente pessoas que são referências, como Jonta e Ravi, eles
tá falando, cara, que
eles mandam eu calar a boca, eu acredito que é pra eu calar mesmo.
Não, é
aí
hoje
eu calo.
Dia, hoje em dia, escutar um cala a boca assim, de uma pessoa próxima.
De uma pessoa certa.
Próxima, é.
Não, uma tem que ser a pessoa certa.
É, porque a pessoa sabe o quanto você fala e pra estar mandando calar a boca é porque realmente.
Não vem qualquer um mandar calar a boca, agora, não, que não manda, não.
É foda,
que não fica,
foda,
não, filho. Calar
enfim, eu vou tocar uma música, é o melhor cala a boca que tem.
É,
escuta aí,
né?
Levanta para dançar, gente.
E lembrando que você pode participar agora, nossa playlist é totalmente colaborativa, tá aberta, você pode chegar lá e botar a música que você quiser, eu só vou descobrir ouvindo a playlist, assim como todos os outros. Então essa música vai partir dessa aleatoriedade aqui no Coruja Cast.
A rádio que faz a sua cabeça.
It's hard to buy our sweet.
105.9.
O som do verão.
O som do verão, que ótimo, gente.
O Ayane não se decide, né? Ele corrigiu você, como na primavera ainda, mas já mudou o som do verão.
O som do verão. Pois é, mas é isso. Eu acho que estamos na primavera, mas o verão já chegou. É, o verão, ele é muito, ele é muito espalhafatoso. Ele deve ser algo assim, né? Bem espalhafatoso. Eu tô fazendo uma live ao mesmo tempo.
É, eu vou te filmar, pronto.
É, e aí ele é espalhafatoso, o verão, né? Ele já chega assim, ó, lá no mês de novembro. Outubro, novembro, já tá quente. Ele já tá presente. Aí já tá a gente no sol tomando fogo. Mas eu queria voltar, assim, depois da música. Essa música é bem bonita, Ravi.
É, foi uma indicação de ontem.
Eu dancei um pouco.
Deixa eu falar para as pessoas que estão ouvindo aí. Atos Caiote chama Nakamara. Nakamara? Nakamara.
Nakamara. É, foi maravilhoso. É, eu tenho piada de tio, sim. Me perdi em churrasco, sim. É, e aí, o depoimento que eu queria dar é que, gente, é muito gostoso o Coruja Cast. Olha, primeiro que...
Descreva,
aquele sketch, é aquele momento do elogio, como é?
Era momento bajulação.
Momento
então, peraí, só um instante.
Momento bajulação.
Estamos no ar com um momento bajulação.
Bajula lá, bajula aqui. Hoje é o Tinho que vai bajular. Bajula aí.
Aí eu vou bajular mesmo, sabe por quê? Porque Ravi e Jota foram as primeiras pessoas que me colocaram para fazer audiovisual, ou seja, para atuar na frente de alguma câmera. E aí, há um tempo atrás, assim, há uns 7 anos atrás. Aí, sempre foi vontade deles terem um meio de comunicação que tivesse um alcance maior do que eles gravarem algo e mandarem no Spotify, botarem na plataforma e tal. E aí a gente está em um programa ao vivo, em um lugar bem legal, chamado Jubileu FM, em um espaço, em uma sala que tem uma recepção bem legal ali, tem um sofá bem bonito. E aí tem uma porta com ar-condicionado, tem uma sala com ar-condicionado, temos um DJ.
Yannis, fala do Yannis, vai.
O Yannis, que é uma pessoa maravilhosa, que tá aqui, que vai fazer um café pra gente já, que disse que ia botar um café pra gente. E tudo.
Boa lembrança,
tá vendo, Yannis? E, ó, tá vendo? E temos plaquinha, inclusive. Eu tô falando isso e eu tô muito feliz falando isso. Eu tô sorrindo.
Plaquinha de Noir ali?
E temos uma plaquinha de Noir, que toda vez que eles entram.
Parece aquelas plaquinhas ali. Assim,
então, gente, ó. Deixa eu falar uma coisa pra vocês.
Fala.
A Coruja Cast, Ravi Ainori e Jonta, eles estão em uma rádio de verdade. É de verdade. Gente, de verdade. É uma rádio de verdade. Tem microfone de verdade. Porque, gente, é muito bonitinho você chegar na casa de Ravi e tá Jonta de um lado de uma mesa de vidro, Ravi na outra mesa, na outra ponta de vidro, com os microfones, tudo com os fios, tudo amarrado, uma mesa que cai ou não cai da mesa, da outra mesa de vidro, né? É uma mesa de som que cai ou não cai, que falha ou não falha. Que tem que enganchar com borracha e chiclete e durex e tem que ficar equilibrando e fazer o silêncio no espaço todo para gravar um programa.
É, a gente conseguiu.
Eles chegaram aqui e aqui tem toda uma estrutura na Jubileu FM. Então, é uma felicidade que eu estou falando sobre o aqui e o agora. Eu já não estou mais falando sobre futuro nem passado. Estamos falando sobre presente.
Não, a gente nunca comentou realmente como era a experiência de estar gravando aqui na Jubileu. E como isso mudou também a parte do programa. Você vê que, tipo, o programa a gente sempre fala, né? Ah, o que é? Ninguém sabe o que é. A gente vem aqui, começa a trocar ideia e vai escutar umas músicas. Mas como foi pra você juntar esse negócio do começar a gravar aqui? A gente nunca se perguntou. Eu nunca falei com você.
Eu achei bem bonito. Eu lembro que quando eu entrei aqui a primeira vez, eu achei... Esse é o cozy, né? Eu não sei como é. É um lugar que é
confortável,
ele é quentinho, né? Ele...
Segundo Yannis, é a sala fria.
Ele é quentinho, ele tem uma proximidade com a gente que tá aqui. E faz sentido. Não sei, de alguma maneira para mim faz sentido que o Coruja Cast aconteça aqui.
Exatamente. E a minha felicidade, o meu depoimento em volta depois da música de Nakamara. É, que que é justamente sobre a felicidade do Coruja Cast estar no lugar que ele merece.
Eu me sinto realizado.
Ele realizado. É isso, tipo, eu vejo isso e aí e conheço, né? É, e aí quando chega aqui, eu digo, nossa, tá aqui, é isso, que bom que chegou aqui, que tá aqui e que tá acontecendo isso e que é muito ótimo.
Eu tinha, tipo, velho, esse rolê, eu junto a Coruja Mística, as coisas que a gente tenta fazer e meio que eu me acho, não me acho, mas eu acho que as coisas que a gente faz é ainda o meio alternativo do meio alternativo que é trabalhar com arte em Aracaju, tá ligado? A gente faz em um tempo diferente do que a arte seria necessário, preciso ou de demanda. E tem várias outras pessoas nesse empírico rolê de estar iniciando alguma coisa. Tem sempre gente iniciando alguma coisa relacionada à arte aqui. E eu acho que esse programa faz muito um balanço entre isso, porque eu acho que você também é dessa parte, do iniciar a arte por aqui, fazer algo que não é nos moldes do que já foi feito. É tipo, vamos pegar uma outra vertente disso aí, tá ligado? A gente vai falar, a gente vai fazer a mesma coisa, tipo, a gente vai fazer espetáculo de teatro, a gente vai fazer solo de teatro, mas a gente vai trazer uma proposta que não é só o resultado daquilo ali. Tipo, pra mim é muito importante tudo o que a Coruja Mística faz passando por isso, assim. Se a gente um dia fizer um puta videoclipe de algum artista grande, sei lá, vamos jogar aí que a gente pega alguma coisa da Isis Broken. Inclusive mandar um salve pra Isis Broken, que ganhou um prêmio de melhor figurino do clipe
O Clã.
Exatamente. Então um salve aí pra Isis Broken. E quem sabe aí, jogando a ideia.
Eu encontrei Isis Broken no mercado em uma balada que tá acontecendo agora em Aracaju, na rua da frente no mercado.
Como chama a balada? Vamos falar da presente.
Baile da Frente. É no Bar do Cid, gente. No mercado.
Eu não sei o nome dessa festa.
Tem vários nomes, acontece vários eventos e tá lindo, assim, os jovens estão se encontrando e estão remixando coisas, músicas
contemporâneas. E no centro, né?
Antiga, e revitalizando a arquitetura antiga, que é o centro, né? Não vamos mais para baladas com ar-condicionado que tem luzes piscando. Vamos para o centro, que lá é
melhor. Mas é tão gostoso tomar uma cerveja numa cadeira de plástico amarela.
Exatamente.
Velho.
E abraçar pessoas com calor, né? Com
o centro. A gente sempre falou sobre isso, sempre conversou sobre isso em relação ao centro, tá ligado? De que era um espaço abandonado e que tinha tanta coisa legal para acontecer.
Eu acho que o centro precisa ainda assim de várias
movimentações
artísticas.
Precisa funcionar à noite.
Porque só a arte vai conseguir movimentar o centro com saúde, com bem-estar, com tranquilidade, que outras coisas não poderiam movimentar.
Só a arte vai conseguir movimentar a vida.
Você acha que arte e amor, já que a gente está falando das duas coisas aqui hoje, elas são... Ok, elas são uma coisa só, elas são primas, elas são irmãs.
O amor é o sentimento e a arte é a expressão.
Execução do amor?
É a pintura na parede, uma interpretação, é uma canção, é uma poesia. Eu acho que uma é o que está no simbólico, no signo, no símbolo, que é o sentimento e... A arte, ela, assim, né? Não por eu ser proletariado dela, né? Da arte. Eu me sinto um funcionário dela.
Mas um instrumento do
mundo. Eu ainda fico me perguntando se eu ainda sou, né? Mas eu gosto muito de estar trabalhando com ela. Ela me faz bem, né? Eu estar trabalhando com ela me
faz. Tudo que você faz de termos
eu faço,
de trabalho.
Eu trabalho com arte porque ela me faz bem.
Sim.
E é a única coisa que eu trabalho, seja dando aula de teatro, seja fazendo, atuando, seja dirigindo, seja... Nossa, chegou o café. Leones, muita
coisa. Leones.
Quando ela cai no sofá, sofaro.
Nossa, oxi. Tem bolo, pãozinho, gente.
Não acredito.
Gente, tem pãozinho. Não gente, acredito. Já teve pãozinho aqui antes.
Nunca teve pãozinho.
Nossa, foi porque tinha o Torquato veio.
Exatamente. Você muito trouxe.
Obrigado.
Os
você é maravilhoso.
Não tem café pra você, não é, isso. Que absurdo. Ah, tá. Eu vou num programa de rádio, eu vou lá comer o pãozinho. Olha o pãozinho que o Will veio.
Então, eu acho que não por eu ser essa pessoa apaixonada pela, né, pelas, porque eu encontrei, Ravi, eu acho que eu encontrei na, no trabalho com a arte, especificamente com o teatro, um caminho muito agradável para o meu ser, assim, para mim.
Às vezes você olha e você pensa, caraca, a vida é isso, que massa.
É, porque tipo, todas as coisas que eu faço que são relacionadas ao teatro, porque eu só faço coisas relacionadas mesmo, né? Eu sou palhaço profissionalmente, né? Como você sabe, mas eu trabalho profissionalmente como palhaço, eu sou professor de teatro em uma escola que é a Aldeia Circo, gente, quem não conhece, procura lá, é arroba Aldeia Circo, que é uma escola que está na Farolândia agora, tem menos de um ano, mas uma escola que é bem bonita, um espaço com pessoas que estão dedicadas a formar outras pessoas artisticamente e também como arteterapia, como algo que você vai lá para poder se encontrar de alguma forma. Então, eu dou aula também no Aldeia, dou aula em escolas privadas, em povoados, né? Dou aula no interior também. E tudo isso que é teatro, né, para mim, que é, eu estou me comunicando com a arte, ensinando ou atuando, para mim é um caminho de muita exatidão no que eu estou fazendo aqui nesse planeta, assim, na Terra. Sabe, uma coisa tipo de um real objetivo?
Sim.
De algo tipo, putz, não teria outra coisa se não fosse para poder chegar lá e trocar ideia com meu aluno de 15 anos, a minha aluna de 14 anos, falar sobre teatro e conseguir trazer ele para uma realidade, eles para uma realidade que eles não têm, uma perspectiva de vida que eles não têm, e ver o teatro resolvendo isso, né? Ver a arte comunicando eles e abrindo eles, expandindo eles para outro universo. Assim, assim como acontece com os meus alunos também.
Para outros universos ou para dentro deles mesmos?
Para dentro deles, mas a visão, eu acho que é jogada para outros
mas, universos. O interno já é um outro universo.
O interno já é um outro universo, porque eu acho que quando você está naquele seu mundo, você está fechado só no seu universo. E aí é onde acontecem todas as coisas.
Se tem algum problema, se quando alguém possa dizer que a arte e o teatro é uma boa ferramenta para autoconhecimento?
Eu acho que...
Ou faz sentido?
Faz sentido.
Eu acho que faz o maior sentido. É. Eu acho que esse é o propósito da arte. Por quê? As pessoas, em algum momento da vida... Primeiro que a gente não vive sem ela, sem a estética artística, né? Em vários momentos.
Eu acredito que não.
Não, a gente não consegue. Você veste uma roupa que foi um estilista artista que fez. Então, ponto. Então, a gente não consegue viver sem essa estética. Porém, ela nesses moldes, né? Ela não funciona como uma saúde mental, uma cura para o seu, né, para o seu processo de vida. Mas quando a gente começa a introduzir a arte na nossa vida ou, né, procurar lugares artísticos, né? Assistir espetáculo ou até fazer uma oficina, esses lugares te dão uma reflexão muito próxima da sua realidade, diferente de um processo, por exemplo, com, né, um terapeuta, um psicólogo, que vai te dar um tempo maior para você refletir isso com um tempo mais espaçado. A arte, ela é bem mais direta. A arte, ela chega...
Que louco, né? Você pega uma coisa que
a arte, ela
supostamente seria ser subjetiva, né? A galera vê a arte como um subjetivo e não um objetivo, e ela, em alguns casos, é bem mais direta mesmo.
Porque quando ela
comunica mais rápido. Ela comunica melhor, deve ser, né?
Exatamente, porque ela sendo subjetiva, quando ela é traduzida pela pessoa que pegou o subjetivo dela, ela vem...
Nossa, é isso mesmo.
Com um caminhão de esclarecimento de tudo. Quando você está assistindo uma performance e diz, nossa, essa pessoa está fazendo e querendo dizer tal coisa. E abre-se a sua mente. E tudo isso se abre. E isso se chama arte. Tipo, isso se chama um diálogo artístico com o seu eu, assim, com o seu próprio ser. Então, a arte, sim, é um caminho para o autoconhecimento, porque ela te coloca diretamente a refletir. As pessoas, elas iam ao teatro antigamente para poder se identificar com as personagens que assistiam. Elas não iam assistir coisas do mundo fantástico. Não existia essa coisa de dragão no teatro, de bicho, de Hadouken. Eu assisti um espetáculo em São Paulo que era em 3D, que tinha uma tela no fundo, uma tela na frente, os atores eram no meio, e quando os atores davam Hadouken, a tela da frente projetava o Hadouken. E aí tinha isso. E antigamente não. Imagina. Ravi ama, Ravi Jota.
É, novas linguagens também. Né,
a Comic Con é apresentado na Comic Con, né? Se brincar. Antigamente as pessoas, elas iam assistir o teatro porque eram coisas delas, eram elas. Era a mulher se apaixonando pelo homem, era o homem traindo a mulher, era o marido agredindo a mulher, era a história de famílias, eram sempre, né, circulado dentro desse universo. Então, as pessoas, elas procuram se identificar. E aí, infelizmente, a arte, ela é poldada, né, de várias áreas e de várias classes da nossa sociedade. E aí, automaticamente, só uma parte da nossa sociedade acaba consumindo de uma forma maior a arte, né?
Sim.
Que é as partes, as classes mais...
O que você indicaria, tipo, agora, pegando uma pessoa que não está movimentando, não está acordando a sua arte, não está... Porque ela tá lá, né, velho? A arte é meio aquela poeira estelar, ela tá lá, ela só precisa da atenção. Você faz alguma coisa no seu dia, mesmo que você esteja zerado de arte, você faz alguma coisa no seu dia como uma manifestação artística, mesmo não pensando nisso.
Todo mundo é artista.
Eu também.
Inclusive, o artista lá, o que trabalha e paga conta com arte.
Sim.
Inclusive ele é artista.
Pra essa galera que não tá acordando o seu eu artístico, qual é uma coisa que você indicaria que seria assim, direto pra isso, pra o acordar artístico? E não viver disso ou assim, se empenhar pra estar sempre trabalhando nisso, mas tipo, pra não deixar dormido.
O que te cerca enquanto arte mais próxima que você identifica? E que você se identifica. Você gosta muito de música? Você gosta muito de interpretações? De assistir coisas que tenham envolvimento com teatro, com artes visuais? Procure se aproximar mais dessa estética. E tente ver se tem algum acesso físico, se tem algum espaço próximo da sua casa, próximo da sua região, que você possa ter acesso de... para um show de uma banda local, se você gosta de música, assistir uma peça, se você gosta de teatro, seja uma peça de algum ator global, porque é isso, temos um problema, né, de formação de público. Então as pessoas, elas vão assistir algo que vem de fora, mas não assistem a gente que tem aqui teatro. Então vai assistir uma peça de teatro e vai se aproximar. É só uma questão, Ravi, de se aproximar. Não é fazer muito.
Uhum.
Não é sair do... Eu não quero que meu primo, que mora lá no Bugio, saia de lá do Bugio e vá assistir algum espetáculo no Tobias Barreto. Nesse trajeto, de lá do bairro dele até chegar no... Tem várias manifestações artísticas, inclusive dentro de ônibus. A gente está aí e tem vários artistas trabalhando com arte o tempo todo, cantando nos ônibus.
Eu tô louco, eu subi num ônibus um dia e tinha um cara tocando sanfona.
E aí as pessoas, elas ignoram a arte.
É louco isso, né?
Porque elas estão em outro processo e elas não estão entendendo que ali é um processo de cura. Que aquelas pessoas, elas estão ali para poder dar um momento de poesia naquele cotidiano extremamente programado, dividido por tempo, como ele
diz. Isso.
Então, como a gente se aproxima da arte? Qual é o conselho para alguém que quer, que procura a arte para, né, que acha que a arte pode salvar? Ou é você se aproximar.
Pega um ônibus até o Lourival Batista.
Exatamente.
E vai descobrir o que tem nesse trajeto.
Não, eu acho que é só pegar o seu mesmo ônibus, só que a partir de agora,
prestando atenção,
com um pouco de olhar expandido e ouvido expandido. Porque, Ravi, a arte, ela está em todas as coisas. Assim, se a gente olha para alguém andando na rua e a gente quer traduzir aquele caminhar como um caminhar cênico, como uma cena e tal, a gente olha e faz.
Tá bom, vamos escutar a música então? Jota, você quer, na volta, né? Vamos escutar essa música aqui. É, você está escutando o Coruja Cast.
A rádio que faz a sua cabeça!
Com o Tio Pro 4, João de Oliveira, Ravinha e Noria. A gente vai escutar uma música e a gente se vê já já.
Bananeira, sei lá, a bananeira sei não, a maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, isso é lá com você. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, a maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, isso é lá com você. Será no fundo do quintal, quintal do seu olhar, olhar do coração. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, a maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, isso é lá com você. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, a maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, isso é lá com você. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, a maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, isso é lá com você. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, a maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, isso é lá com você. Será no fundo do quintal, quintal do seu olhar, olhar do coração. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, a maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, isso é lá com você. Bananeira, 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 bananeira.
As últimas de esporte, hora certa.
Junta Oliveira pra iniciar a pauta desse bloco. Você foi pego de surpresa pelo texto de Tarzan?
Eu fiquei muito surpreso. Nossa! Não é, faz todo sentido. Ai. Obrigado, obrigado. Foi muito bom isso. Eu fiquei sem palavras. É muito. Ai, bananeira, sei lá, né? Eu gosto muito de banana. Mas todo mundo que me conhece já é isso, né? Uma coisa que eu doutrino muito as pessoas é sobre banana, eu acho, né?
Eu acho que sim.
É, eu fico pensando que talvez...
Eu já comi alguns alimentos de Jonta que contém biomassa de banana. Não é esse o nome?
Biomassa?
Rapaz, o nome da banana?
Não.
O nome da banana às vezes chama de Fred.
Cíntia.
É Ashley. Ashley.
Pois, eu ouvi assim, bio... Gostei do nome.
Bio traz, né?
Ah, você falou Ashley, eu vou perguntar. Desculpa. É porque tinha um Torquato, tinha um personagem de drag queen chamado Ala Ashley. E em algum momento, quando você estava fazendo aquele personagem, você pensou que podia ser a sua ver o seu trabalho artístico através de Ala Ashley, a sua drag?
Ala Ashley, o Atahel de Papadó 2009, a mulher mais falada, a mulher mais comentada. É, ela A La Ashley, ela surgiu no ensino fundamental, eu era sétima série, e ela surgiu no improviso, em uma encenação na escola. E aí, em 2012, eu fui convidado para participar de um concurso de humor aqui em Sergipe, e eu fazia parte de um grupo de improviso também, não titular, com Javier Nunes, porque eu não era tão bom suficiente.
Titular, né?
Porque eu não era tão bom suficiente como Javier Nunes, como Bruno Calvernec, Cassem, a Fifi, Senhor Palhaço e todos os outros convidados. Aí eu sempre ficava como coadjuvante, iluminador, e às vezes entrava em cena. E aí me convidaram para participar desse concurso. E aí eu ganhei, né? Ravi ficou muito feliz, e eu fiquei muito feliz porque Ravi ficou feliz. Porque a Ravi ficando feliz por mim, eu fiquei muito feliz.
Comedy Gold.
Os outros eu disse ok, mas.
Meu amigo é uma drag queen premiada. Todo mundo que pode dizer isso.
E aí. A doideira foi que algumas pessoas começaram a me contratar, me chamar para fazer trabalhos vestido de Ella Ashley, fazendo a personagem Ella Ashley. Inclusive fiz uma abertura de um evento no espaço, né, lá na Farolândia, de eventos e tal, fiz alguns outros. E aí, quando foi no final de dezembro de 2013, assim, eu recebi um e-mail do Multishow, do Prêmio Multishow de Humor, me convidando para participar com a La Ashley do Prêmio Show, né, da edição desse ano e tal. E aí, nossa, isso para mim foi assim, o momento que eu teria que decidir se eu ia levar a La Ashley para frente ou se eu aquietava ele. Por quê? Porque eu não tinha segurança nenhuma em a La Ashley. A La Ashley é uma drag que é um nome que veio no ensino no fundamental, quando eu estava fazendo uma personagem que era um, né, uma drag lá, e por ali ficou. E aí a necessidade de reacender ela para participar só do concurso, porque o rapaz soube, inclusive, que eu trabalhava com os Imprevisíveis, que era o grupo que Javier Nori participava, Bruno Calvernec, Cassem, e ele dizendo, ó, vocês trabalham com improviso e tal, a gente tem esse concurso, e aí lançou essa ideia. Aí eu relembrei dela e trouxe ela, acabei escrevendo um texto super simples, assim, de recepção, um texto meio que meio de entrada. Eu morava na época na residência chamada Casa das Bonecas, um beijo para todas as bonecas da Casa das Bonecas em Laranjeiras, e elas me ensinaram algumas coreografias, e aí eu acabei fazendo a coreografia, né, tal, e um texto de início, e depois o resto foi improviso. Então eu não tinha segurança nenhuma em Ella Ashley, porque ela era
só tirar onda.
Era só tirar onda. Eu desci pra plateia na hora. E eu acabei brincando com a plateia, tirando piadas com a plateia, e aquilo ali foi. E aí levei gente da plateia. Levei gente da plateia pro palco, sem saber como é que eu ia devolver pra plateia. Então eu não tava. Eu tava sem noção, gente. Sem noção. Isso era a situação, assim, 19 anos, sem noção do que tava fazendo, mas tava fazendo, porque me colocaram naquele lugar. E aí eu tinha também pessoas para mostrar a elas que eu conseguia fazer teatro, porque eu tinha acabado de surgir na galera do teatro. Então tinha algumas pessoas como Ravi, que eu tinha que provar ele, que eu fazia teatro.
Sabe,
né?
Você começa até a fazer teatro comigo, você tem que se provar para mim.
Eu tinha que provar para os meus amigos da faculdade, que eu fazia teatro licenciatura na universidade. Então foi uma coisa meio que de mostrar para... Olha, gente, eu acho que eu consegui. E fui na doideira e acabei ganhando. Em primeiro lugar, com 50% dos votos gerais. Ou seja, os outros 50% foram divididos pelos outros 9 participantes, porque tivemos 9.
Nossa, eita.
Tivemos 10 participantes, então eu acabei levando 50% dos votos geral. Então, foi algo assim que me surpreendeu muito. Assim, que eu digo, nossa.
Eu não fazia ideia dessa história, Tim. Não fazia ideia. Que história louca.
Acabei ganhando um final de semana, sim. Nenhuma pousada, acabei ganhando um prêmio em dinheiro, acabei ganhando óculos de uma ótica que patrocinou o espaço, um curso de fotografia.
Esse é o melhor, você vai ganhar R$1.000, um final de semana aí, não sei como, óculos aqui da ótica, as ticas.
E aí, Lógica, já ia ganhar um curso de fotografia.
E o curso de podar lá,
curso,
né?
De fotografia, minha foi. Nossa.
E aí, tipo, em algum momento, e aí me deu, né? Quando chegou a mensagem do Multishow, eu disse, não, pronto, agora ou eu mato a Lashley, meu Deus, ou eu continuo com isso, mas não era algo. Aí eu não fui, não respondi, dizendo que não tinha interesse, que era algo que, enfim, né? Eu não tinha interesse também, gente, nem segurança suficiente para ir. Né? Tinha cara de pau de subir no Ateneu lotado, mas subir no palco do Prêmio Multishow.
E dá saudade? Essa personagem é um personagem...
Não, ela é bem tranquila, assim. Ela é bem... Primeiro que, depois de toda essa evolução social que temos, né? De lugar de interpretação, de fala mesmo e tal. Então, eu não me sinto tão mais confortável em apresentar uma drag, né? Eu sendo, né, um homem... hétero, cis e tal, então eu não me sinto tão mais confortável como me sentia antes, até por conta das piadas, até Sim. por conta da forma de interpretar e estereotipar essa classe, né? Essa luta aí. Então é algo assim que eu não tenho saudade nem tanto interesse. Assim, pode ser que volte por conta de uma necessidade mesmo profissional, mas não é algo que. Nossa, vou fazer um canal no YouTube com a La Ashley.
Ai, Deus é mais.
Apesar do nome ser ótimo, né? Porque a La Ashley veio do meu nome.
A Lailton.
Exatamente. O Otahel veio do Mundo Canibal, da personagem do Mundo Canibal. E de Popadó foi o meu professor de história da sétima série que finalizou quando eu falei a La Ashley Otahel. Aí ele gritou do fundo da sala: de Popadó! Aí quando... Aí era 2009, ou 2008, aí a gente, bora botar ela no futuro, 2009. Aí ficou a La Ashley Otahel de Popadó 2009. Um beijo.
Mas que batismo, interessante. Gostei dessa história. Obrigado, tio.
JC, a gente tá encerrando o programa, tá acabando o Coruja Cast?
Rádio que faz, isso começou!
A gente conversou com o Tim Torquato aqui sobre um pouco de arte e, tipo, o Coruja Cast tem esse negócio de trazer artista pra conversar sobre o que quer que seja. Então, se você ainda não conhece Tim Torquato, é uma pessoa que você encontra na rua porque ele gosta de colar nos lugares, ele gosta de dar atenção aos rolês, principalmente artísticos, presta atenção e é um cara com quem você pode encontrar, tomar uma cerveja, outras coisas também, e conversar, porque é uma pessoa que gosta muito de conversar sobre arte. E vai fazer sua cabeça, né? Porque tá aqui no Coruja Cast, é uma rádio que faz a cabeça das pessoas. Você escolheu duas músicas, uma música foi Carrinho de Mão Padá, Padá Padabá, e a outra música foi
Paisagem de Emicida.
Você é muito fã do Emicida.
Eu sou muito fã do Emicida porque o rap me veio com uma estética de arte quando eu tinha 9 anos de idade e nunca mais saiu da minha vida. Então, é uma estética que dialoga muito comigo, com a minha vida e com o que eu penso. Enfim, é arte.
Então, antes de escutar essa música, que é um rap que fala com arte, fala... através de arte com o Tio Torquato, a gente vai fazer a rodada de viagens, que pode ser qualquer coisa, começando por Junta Oliveira.
Rodada de viagem.
Foi uma viagem, não foi?
Foi. Eu tô na dúvida se era a abertura do Godo Rodada de Viagens ou se já era ela.
Sei lá, eu acho o dezembro meio louco. O dezembro entra na minha cabeça de um jeito muito estranho. Existe um caos nele, uma certa pressa. E acho que a viagem que eu tenho pra dizer é isso. Se vocês puderem lutar contra essa pressa que existe em dezembro, vão em frente. Dezembro é um momento de vocês pararem, é um momento de vocês... se equivalerem, sabe? Pensem em vocês, pensem no que vocês querem dar pra vocês. E eu não sei o que mais, eu não sei como é que evita dezembro, eu não tô conseguindo evitar. Dezembro tá tomando conta de mim, eu tô afogado de novo em corres. Ai, que loucura. Mas não quero, não é essa a mensagem que eu quero deixar. A mensagem que eu quero deixar é... Por mais que o amor seja dessa maneira toda indefinida e as pessoas e todo mundo se perde em sua definição e no que é natural para o ser humano demonstrar um para o outro, lembre que todo mundo tem o seu natural, né? Cada um vive uma realidade, então o que é natural para um não é natural para o outro. Mas, com certeza, o amor é muito maior do que a gente e a gente devia parar um pouco com essa mania de grandeza nossa e achar que a gente é maior do que tudo. Então... Seja lá o que você está tentando resolver, seja lá qualquer coisa que você está tentando fazer, tem amor no seu peito, sabe? Consiga vivenciar essa força ao máximo que você puder. Se... Ai, vai na fé, sabe? Vai na fé, abraça com amor. É, você tá falando por falar? Não, cara. Bota a mão nisso aí. E às vezes a gente precisa. Aí.
Você falou do abraço, me veio uma viagem, eu ia falar outra coisa completamente diferente, então eu vou falar mais rápido. Você falou do abraço e eu tenho percebido que os abraços, eu já não sou muito bom de toque, mas eu observo os abraços dos outros. E eles têm ficado mais curtos. Então talvez seja uma necessidade das pessoas de se tocarem menos mesmo e a gente tem que respeitar. Mas se de vez em quando você quiser arriscar um abraço mais longo com um amigo, uma pessoa mais próxima, arrisque um abraço de 2-3 minutos, que é um negócio que pode mudar a perspectiva inteira do seu dia. Antes de passar a bola para Tinho para ele encerrar, eu queria dar um recado que foi pedido pelo meu amigo Bessinho. Na segunda-feira, de novo, vai ter um ato, né? Na segunda-feira, dia 16, vai ter um ato sobre as árvores lá da Hermes Fontes. Então, se você ainda está querendo entender melhor esse rolê ou está querendo fazer alguma coisa em relação a isso, a concentração começa na Praça da Bandeira, a partir das 3 horas da tarde, e às 14 horas vão se mudar lá para o canteiro de obras, que é literalmente um canteiro. Então, se você faz parte das pessoas que ficaram indignadas aí com o corte da árvore, ou que pelo menos tenha curiosidade para saber o que, vai acontecer, você pode colar lá, faz volume, faz a prefeitura e quem quiser que seja entender que tem pessoas interessadas em pelo menos saber o que está sendo feito e por que está sendo feito. Então cola lá, vai ser a partir das 15 horas na Praça da Bandeira e às 16 horas no canteiro de obras ali na Hermes Fontes. Tio Torquato,
o que eu quero falar é um pouco sobre o que essa música que
vai tocar
agora vai explicar, que é sobre a gente, né? Ravi falou sobre dar o abraço, Jonta falou sobre perceber o amor, e aí às vezes realmente as pessoas não conseguem se abraçar, mas se a gente pudesse conseguir pelo menos sorrir para as pessoas,
olhar no olho
das pessoas na rua e dar um sorriso de bom dia e perceber que a paisagem, que é o nome dessa música, perceber que a paisagem que está ao seu redor está tudo em paz. E tudo vai ficar em paz se você conseguir transmitir minimamente essa paz para outras pessoas, porque a paz ela só é vitoriosa quando é em coletivo.
Tem um exercício, desculpa, porque eu quero encerrar e tocar a música, mas tinha falando, tem um exercício de um cara que fez uns vídeos na internet, que ele fala assim, eu vou dar boa tarde ou bom dia, o que é que seja, para todas as pessoas que passaram na minha frente. Sim. Durante esse caminho. E aí você vê que isso realmente é um exercício de conhecimento, assim, não significa que você vai fazer isso todo dia, mas faz um dia, tá ligado, para perceber que diferença faz.
Exatamente.
Então estamos encerrando, vamos tocar a música. Muito obrigado pela sua presença, Tio Torquato.
Muito obrigado, Jonta. Muito obrigado, Ravi. Muito obrigado a todos os ouvintes do CorujaCast. Muito obrigado ao nosso DJ maravilhoso.
Eanes
maravilhoso, que trouxe café, trouxe pão. Obrigado a vocês que vão ouvir no Spotify. Obrigado a vocês que estão ouvindo agora, nesse exato momento ao vivo. Escutem a Rádio Jubilo FM, procure Coruja Mística no Instagram, sigam o Ravi Ainori, Jonta, sigam o Tio Torquato também, fiquem atentos, vamos se reunir, vamos se ver, vamos se bater na rua, vamos pegar na mão, vamos dar um abraço, vamos tomar uma cerveja,
vamos fazer uma
e
festa.
Dizer que nós somos pessoas lindas e felizes e livres.
Acidentalmente vamos fazer uma festa, né?
Consequentemente
vamos fazer uma festa. É isso que Tio Torquato disse. O programa vai estar no Spotify na próxima semana, então sempre escute na Rádio Jubileu FM toda sexta-feira, de 9 às 10 da noite.
10 e pouquinho.
De 9 e pouquinho às 10 e pouquinho.
na 105.9 ou www.radiojubileufm.com.br ou no Spotify, que é Coruja Cast, a rádio que faz a sua cabeça. Essa é a paisagem do Emicida, pedida por Tinho. Muito obrigado por ouvirem e até a próxima, no próximo Coruja Cast.
A rádio que faz a sua cabeça.
Sá.
Beijos.
Cheira pólvora, frio de mármore. Vê que agora quantas árvores condecora nossos raptores. Nos arredores tudo já pertence aos roedores. É hora que o vermelho colore o folclore. É louco como adianta pouco, mas olha, com sorte talvez piore. Não se iluda, pois nada muda. Então só contemple as flores. Acende a brasa, esfregue as mãos. Desabotou o botão da camisa. Sinta-se em casa, imagine o verão. Ignore a radiação da brisa. Sintoniza o estéreo com seu velho jazz. Pro pesadelo estéreo até durou demais. Reconheça sério que o mal foi sagaz. Como um bom cemitério tudo está em paz. Em paz. Costas, brindamos com fel. No silêncio que permite ouvir as nuvens raspar o céu. Sem faróis nos faróis, descendentes de faraós ao léu. Na cena triste insiste em dar um papel. Em algum lugar entre a rua e a minha alma, estampida a bebida do trevo, entre gritos de calma. Vem louco de like e brilho, que a rede social dá o que nós quer. Roubo o que nós precisa, porque nada é sólido, nada. Beijos cálidos, fadas, tudo insólito, caro. Sente o hálito, afaga, rosto pálido, foda. Eu quero um bálsamo, para, esse tempo sádico, cara. Puta sonho inválido, acorda. Ansiedade corrói como ferrugem. O passeio da vertigem, vê que os monstros que surgem tem origem na fuligem do vale. Quem diria a pobreza de espírito aqui? Feita de grana se torna um detalhe. Dizem os jornais, calma rapaz, espere e verás, tudo está em paz. Em paz.
Este programa é uma produção independente. Todo o conteúdo vinculado é de inteira responsabilidade de seus produtores.